E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. Uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. A bateria do seu celular acabou no momento mais inconveniente, é? Quem nunca? Pensando nisso, nasceu a Santa Carga, uma solução inovadora para esse problemão. A Santa Carga é uma micro franquia de totens carregadores de celular que tem grande tela onde são transmitidas mensagens publicitárias em vídeo e notícias em tempo real. São, portanto, mídias. E que ainda tem um sistema de transmissão de sinal Wi-Fi para acesso à internet. Já são mais de 460 unidades no país. E mais, a Santa Carga foi eleita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios como a melhor micro franquia do segmento. Se você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, a proposta de franquia Santa Carga é diferenciada e acessível. Você não precisa se preocupar com estoques e nem com contratação de funcionários. Você gostou? É, tem mais. Com um investimento total de apenas R$19.900, você pode se tornar um franqueado e faturar até R$8.000 por mês. Ficou interessado? Acessa lá, ó. santacarga.vip. Diga que é um ouvinte do Café Brasil ou do Lidercast e ganhe um bônus de R$1.000. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das micro franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Eugênio Musaki, que já foi considerado pelas revistas Veja e Exame como um dos palestrantes mais requisitados do país. Eugênio é diretor científico da Associação Brasileira de Recursos Humanos e integrante do Comitê de Criação do CONAR, Congresso Brasileiro de Recursos Humanos. É um dos editores da revista Vida Simples, que trata sobre comportamento. Autor de um best-seller chamado Metacompetências e um papo excelente, que discorre com humor e conhecimento sobre liderança e comportamento humano. Dois profissionais experientes falando daquilo que nos move: tratar o tempo sob o olhar de Kairos. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começando dando uma dica de como é que o meu convidado chegou aqui, né? Esse caso aqui é longo, eu conheço a figura há muito tempo e sempre, ó, vem lá, vamos lá uma hora, vamos lá uma hora, mas com essas agendas malucas, né? Não mora em São Paulo, então tudo isso constitui um problema aí. Agora a gente conseguiu estabelecer um dia aí, vamos trocar uma ideia aqui, vai ser, prepare-se, vai ser um programa nutritivo, né? Começo com três perguntas, são as únicas que você não pode errar, o resto você chuta à vontade, essas três, por favor, né? Seu nome, a sua idade e o que, é que você faz?
Então, são três perguntas importantes. Deixa eu pensar bem.
Por favor.
Bom, vamos lá. Meu nome é Eugênio Musaki. Musaki, antes que você pergunte, é de origem ucraniana. Eu estou na moda. Sim, senhor. Musaki, né? E eu sou Musaki de todos os lados, né? Porque os meus pais... Quer dizer, eu sou ucraniano de todos os lados. A família da minha mãe era Flesak. Tudo que terminar com Ak é ucraniano.
Tá.
Se for cair, aí é o polonês. Né? E, então, na minha família tem Musak, tem Flesak, né, que é minha mãe, tem Banak, Sesak, Novak, né, aquela que Nova, né, nos Estados Unidos, era parente. Enfim, foi uma leva de ucranianos que saíram, né, daquela região da Galícia, né, que na época era Império Austro-Húngaro, e vieram para a América. né? E os meus avós maternos já vieram com família formada, né? Com filhos, tudo. Minha mãe já nasceu aqui no Brasil, foi a nona. Depois teve mais um, o décimo filho.
Caramba.
O meu pai não, se conheceram aqui, meus avós, né? Mas vieram todos lá da mesma região. Então, antes que você pergunte, porque Musaki é um nome que tem gente que acha que é japonês, né? Tem gente que acha que é árabe. Não, é ucraniano. E você sabe que eu estou em guerra no momento.
Eu estou sabendo, mas você é um Musaki por parte de mãe?
Não, por parte de pai.
De pai.
E de, por parte de mãe, sou Flesak.
Ah, mas os dois ucranianos?
Os dois ucranianos.
Sua mãe também filha de ucraniano, seu pai também?
Sim, vieram, então, vieram da mesma região.
É sangue puro, cara.
Sangue puro.
Ucraniano, sangue
puro. O que não significa grande coisa, né, ter sangue puro. A gente sabe que a recombinação genética, ela fortalece.
Você sabe que eu sou o Pires. Meu sobrenome é Pires. Então, antigamente eu falava, né, você é o Pires, sou o quatrocentão. Porque os Pires chegaram aqui no Brasil 400, 500 anos atrás. Até o dia que eu fui estudar a história e descobri que 400 anos atrás eles mandavam para cá bandido, ladrão. Então não falo mais. Deixa o barato lá, né? Você falou, então, você falou o nome, a idade. Ah. Agora o que, que você faz? A idade, o que, que você faz?
Bom, também há controvérsias com relação a tudo isso. Né? Primeiro com relação à minha idade. Tá bom, vou contar então. Eu tenho 74. Isso não, puxa, eu gostei da sua expressão.
Você está bem, cara, você está muito bem. Tá
gostei
muito
da
bem.
Sua expressão, Luciano.
Você está muito bem. Eu achei que você estava com 69, alguma coisa assim. Você está muito bem.
Não, é porque você sabe que existe, na realidade, duas idades. Isso é clássico, que é a idade cronológica e a idade fisiológica.
Sim.
E há gente que tem idade cronológica menor do que a idade fisiológica. E outros ao contrário. Eu encaixo nessa categoria e eu acho que tem dois aspectos importantes aí que são determinantes, que o primeiro é a genética. Eu venho de uma família de longevos, né? Esses ucranianos que vivem muito tempo, né? Todos os meus familiares viveram muito tempo. Meu pai, minha mãe passaram de 90, né? Tios, tia, tinha um tio, tem uma tia que está fazendo 100 anos agora, né?
Cara, teu pai e tua mãe escaparam do Holodomor?
Escaparam do Holodomor, vieram um pouco antes. Quando a coisa começou a ficar feia lá. Sim. Saíram antes da Revolução Russa, né?
Sim.
Porque aquela região estava toda conturbada. Né? Ainda que fosse Império Austro-Húngaro, né? Mas era vizinho ali, né? Era uma terra meio disputada, né? Pelos russos e pelos austríacos. Mas era o Império Austro-Húngaro. Mas que depois da guerra desapareceu o Império
Austro-Húngaro.
Foi tudo dividido. Ficou a Áustria, né? Um pequeno país, inclusive emparedado, né? Isolado. Mas preservado, porque a guerra não pegou Viena, por exemplo. Né? Viena ficou intacta. Ficou legal.
Mas deu Adolf Hitler para o mundo, né? Então a Áustria, né? Aquele miolinho ali. Eu vou te contar, cara. O lugarzinho. Pô, a Primeira Guerra Mundial nasce ali. Assassinaram lá o Duque, que nasce ali. Essas confusões todas nós estamos falando. Cara, Chernobyl é ali.
Na Ucrânia.
É na Ucrânia. Pô, não para quieto aquilo, cara. Que coisa impressionante, né? Que caro, mano, para aquela região do mundo.
Os ucranianos, você sabe que os ucranianos eram uma potência mundial, né? A Ucrânia tinha uma potência atômica. Né?
Sim.
Tinha bombas atômicas.
E devolveu tudo para a
Rússia. Devolveu para a Rússia. Assim, a título de boa vizinhança.
Exatamente.
Entendeu?
Sim.
Nós somos bom vizinho, não queremos mais troço aqui.
Tome as armas todas.
Toma as armas, a gente não vai usar mesmo. Não deviam ter feito isso.
Não, se tivesse feito, não tinha essa figura toda.
Não tinha, não tinha, porque é a tal do armamento preventivo, né? Ele previne a guerra.
Sim. Então, 74 anos.
Tá, e o que, que eu faço?
Que você faz?
Bom, eu sou, originalmente, sou médico, né? Me formei em medicina. Em 1976.
De especialidade?
Eu fiz duas especialidades que são acadêmicas. Né? Eu fiz fisiologia, porque quando eu era acadêmico de medicina, eu já era estagiário de fisiologia. E aí eu fiz uma pós em fisiologia humana e virei professor de fisiologia durante muito tempo. Então, antes que você me pergunte, o que, que é fisiologia? Né? Hoje fala-se muito em fisiologismo, né? Quando tem aquele político que se adapta à situação, que está sempre de bem com o governo do momento, né? Que faz conchavos, né? Que faz a coisa funcionar. Né? Ele é chamado de fisiologista. Eu tenho um pouco de bode por causa desse nome.
Como é que é o nome daquele filme do Woody Allen? Era o Zelig. Como é que era? Zelig, né?
Não sei, não me lembro.
Ele vai se transformando na personalidade do... Conforme ele vai ficando igual,
Ou seja, não tem personalidade.
Nada,
se
qualquer...
adapta. Sim. Mas a fisiologia, na realidade, é uma disciplina fundamental para as ciências biológicas, né, para a medicina. Eu posso até dizer o seguinte, a medicina é baseada em dois pilares. Um é a fisiologia, outro é a anatomia, né, que hoje chama-se morfologia. Que basicamente a morfologia estuda a forma e a fisiologia estuda a função.
Uhum.
E você sabe que há uma profunda relação entre ambas, né? A forma e a função. A função depende da forma e vice-versa. Até tem uma história que é um pouco engraçada assim, no mundo da medicina, que é uma disputa de poder entre os médicos que são mais anatomistas, né? Que são principalmente os cirurgiões, e os médicos que são mais fisiologistas, né? Que são os clínicos, né? Então os anatomistas dizem o seguinte: não, o corpo humano funciona como funciona porque é como é. E os fisiologistas dizem, não, o corpo humano é como é porque precisa funcionar como funciona.
Sim.
Então, quem é que manda em quem aí, né? Sim. É claro que é uma bobagem, essa é apenas uma brincadeira, né?
Sim.
Até porque todo mundo sabe que a fisiologia é mais importante, né, Luciano Pires? Mas não é, você sabe que assim, o nosso corpo funciona, você vai ficar mais forte se você fizer mais força.
Sim.
É, que é o princípio da atividade física, né? Você faz musculação, como é que se deixa o teu corpo mais forte? Fazendo força. Então aí o corpo cresce, fica volumoso, né? A musculatura. Então há uma relação fortíssima, né? Tanto é que quando você, por exemplo, se sofre um acidente, quebra o braço, né? Então vai ficar lá 30 dias com o braço imobilizado, né? Engessado. Aí acontece uma expressão, acontece uma coisa que, para a qual é usada uma expressão incorreta. Diz assim, o braço atrofiou.
Sim.
Porque quando se tira o gesso, ele está mais fino que o outro, né? A expressão não é muito correta, porque atrofia significa não nutrição, né? Trofos é alimentação, ai não.
Uhum.
Então o braço deixa de se alimentar. Não é bem verdade, ele continua se alimentando, mas se alimenta menos que o outro.
Sim.
Porque como ele não está trabalhando, ele precisa de menos comida,
sim,
menos nutriente, né? E é justamente esse menos nutriente que faz com que ele fique menor, né? O certo seria hipotrofia. Então ele fica hipotrofiado. Né? Então, não usou. O corpo humano é assim.
Esse
não usou.
O conceito da antifragilidade do Taleb, né, cara?
Do Taleb, não, aquilo
vai lá,
é genial.
Ataque,
né,
o teu corpo o máximo que você puder e o teu corpo vai reagir crescendo, né? Então, quando eu vou lá, vou para a academia, exijo demais do meu corpo a ponto de doer e quando eu termino de fazer a sessão, eu estou todo inchado. Né? Me inchou meus músculos, né? E eu não quero que desinche. Eu quero continuar. Né? Então, esse ataque faz você reagir e vai tornando você cada vez mais predisposto. Quer dizer, eu sofro um ataque e cresço com ele, né?
Podemos falar um pouquinho mais sobre o Taleb, mas só para corrigir um pouco o seu vocabulário, né?
Uhum.
Que é um vocabulário totalmente inapropriado, né?
Pois não.
Para explicar um fato científico.
Por favor, ilumine essa minha ignorância.
Tentarei. É que inchar é uma coisa, né?
Sim.
Hipertrofiar é outra.
Sim.
O inchaço significa acúmulo de líquido.
Entendi.
Né? Que é o edema, né? Ou inchaço. Né? Então isso acontece quando a gente leva uma pancada ou quando faz realmente a musculação que está lá. Né? Você sai da academia e você sente que você está maior, né? Isso realmente é inchaço.
Ok.
Né? Mas esse inchaço desaparece. Digamos que se vai de manhã, durante o dia o teu braço vai voltando ao normal. Porque o que importa não é o acúmulo de água no músculo. O que importa é o acúmulo de proteína. E isso, por incrível que pareça, só vai acontecer de noite. Só à noite. Se você faz exercício hoje, o músculo vai responder em termos de acúmulo de proteína, desenvolvimento de fibra, hoje à noite.
Quando estiver dormindo, descansando.
Quando estiver dormindo, descansando. Porque à noite você produz o hormônio do crescimento,
uhum,
e o hormônio do crescimento vai estimular a síntese proteica no ribossoma do retículo endoplasmático granular. Né?
Tá certo.
Ficou claro. Agora ficou claro para todo mundo, né?
Que beleza, cara. Me escreve isso depois que eu vou usar isso para xingar as pessoas.
mas
vamos lá. Você começou como médico. Você clinicou?
Não, na verdade assim, a fisiologia não é uma especialidade clínica.
Sim.
Né? É uma especialidade de pesquisa.
Ok.
Né? Então eu trabalhei muito com pesquisa, né, de laboratório. E depois, mais tarde, quando eu era professor também, né? Eu era professor e quando eu era aluno ainda da Faculdade de Medicina, eu abri meu próprio cursinho pré-vestibular. Né? Que eu aprendi a dar aula em cursinho pré-vestibular.
Sim.
Né? E aí, como eu tinha criado meu cursinho e ele estava indo muito bem, eu me formei em Medicina e eu não fui para a Medicina, eu fui para a Educação. Né? Então, eu era dono do cursinho, abrimos uma nova unidade em Santa Catarina, meu cursinho era em Curitiba, abrimos em Santa Catarina, criamos um sistema educacional que depois começamos a vender para escolas no Brasil inteiro e tudo mais. E era um business, estava indo muito bem, estava indo muito bem. Depois, mais tarde, nós vendemos, né? Vendi, recebi umas propostas e tal e vendi. A nossa empresa foi fatiada, né? O cursinho, o colégio, o supletivo, a editora, acabamos vendendo. Então, uma parte hoje é de um grupo educacional, mas... E aí falei, bom, então agora eu vou fazer medicina. Né? Daí fiz uma pós, só que nesse tempo eu também era professor universitário, eu era professor de fisiologia na faculdade. Aí eu fui fazer uma pós na Argentina de fisiologia aplicada ao esporte. Eu gostava muito de esporte e tal, que é a fisiologia, a famosa fisiologia desportiva.
Uhum.
Quando se fala em medicina esportiva, você tem que, medicina de esporte tem dois ramos. Um é a parte ortopédica, né? Tanto é que os médicos dos times de futebol são ortopedistas, né?
Sim.
Mas é porque o cara, ele quer, precisa lá, tratar as lesões, né? Então, o sujeito lá, o atleta sofre uma torção, leva uma pancada, rompe um ligamento, né? Alguma coisa assim, tem que ser tratado. Né? Então, isso é a parte ortopédica, né? Que inclui a fisiologia e tal. Mas tem uma outra parte da medicina desportiva, que é a parte da fisiologia, que estuda exatamente a performance, né? Como é que eu melhoro a performance do atleta, uhum, para aquele esporte que ele pratica.
Sim.
Porque a performance de um jogador de futebol, por exemplo, é diferente da performance de um nadador.
Sim.
Né? A exigência fisiológica é diferente.
Eu não lembro se foi um documentário, foi um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, né? O cara explicando lá, falando do Usain Bolt.
Sim.
Treinamento, porque o cara chegou num nível tal que é uma coisa assim, é um ET, o sujeito é um ET, né? E ele contando do volume de treinamento que ele ainda fazia, o cara ultra campeão do mundo e treina que nem um desesperado, né? E ele contando que ele busca aquele microsegundo a mais, que vem na mudança da postura do pé, do jeito como ele vai fazer. São micro coisas que ali muda toda a performance do cara.
Muda tudo.
E ele ganha um segundo lá no final, né?
É.
Tem um filme, inclusive, tá na Netflix agora, uma dica boa, chama-se As Nadadoras.
Ah, sim.
Você assistiu?
Assisti.
E ali tem um pedaço legal na hora do treinamento dela na Alemanha, quando o cara vai dizendo pra ela, olha a mão, olha como é que você faz, e a câmera vai mostrando, né? Todo o desenvolvimento dela ali, que são pequenas mudanças de movimentação que você muda tudo.
Só,
né?
Que neste caso, isso é técnica.
Sim.
A técnica é diferente da fisiologia, então você tem que trabalhar esses dois lados.
Uhum.
Porque a técnica, isso é treinamento, né? Treina, repete, faz de novo, né? Que nem acertar a bola do basquete, o Oscar que fala,
sim,
né?
Sim, sim.
Quer dizer, quanto mais ele treinava, mais genial ele ficava.
Mais sorte ele tinha, né?
Mais sorte ele tinha.
Mais sorte eu tenho.
Aí a técnica, e na natação tem muita técnica.
Sim.
Tanto é que, pô, se o cara. É muito difícil você encontrar um nadador que seja completo, assim, que nade os quatro estilos, né? Em geral, ele tem um estilo que ele se sobressai, uhum, né? Tem dois que ele vai mais ou menos e um que ele não gosta, né? Apesar... Só os caras que fazem medley, e mesmo assim eles têm o ponto fraco deles.
Sim.
Tanto é que no medley de revezamento, né, os caras são escolhidos pela especialidade que é melhor para eles.
Sim, sim.
Né? Mas a fisiologia, né, o que ela faz? Ela diz, bom, eu preciso fazer com que você produza mais oxigênio, né? Durante o tempo que... O Usain Bolt, por exemplo, ele corre 100 metros, né? Corria, né? Agora ele tá jogando futebol, né? Tá jogando futebol na Austrália, imagina só. Ruim pra caramba. É porque ninguém daquele tamanho vai ser bom jogador de futebol.
Tem habilidade com a bola,
habilidade.
Eu sei correr, cara. Agora botou a bola no pé, eu quero ver.
Não consegue. Não tem jeito. O futebol claro, os jogadores estão crescendo um pouco agora. Você já vê jogador de futebol com 1,80m, 80 e pouco e tal. Mas assim, os grandes, se você pegar o Romário, né, o Bebeto, né, eles eram pequenos, né? O Pelé não era alto.
Sim.
Então, mais 70 e pouco. Né? Enfim, mas aí você tem vários parâmetros.
Eu chamo isso do... Esse para mim é o fenômeno quarteirão. É o fenômeno quarteirão. Eu, do McDonald's, eu gosto do quarteirão. o Quarter Pound, que aqui é o quarteirão, quarteirão. Então eu vou lá e eu como com muito prazer um quarteirão. E aí os caras inventaram um quarteirão duplo. Que ele vem com dois hambúrgueres lá dentro. Então não é um hambúrguer só, é dois hambúrgueres. Eu olhei e falei, pô, maravilha. Fui comer e não tem nada a ver. Porque desequilibrou o sanduíche, entendeu? O quarteirão normal tem um equilíbrio ali que proporciona... Isso. Quando você faz o dobrado, ele desequilibra. Mesma coisa, cara. O Pelé tá no tamanho exato. Quando você põe aquela coisa, você fala, cara, ele consegue, ele é ágil, ele salta, ele é forte. Aí você pega um cara grandão, ó, ele já não vai conseguir ter a agilidade que o baixinho tem.
Então, eu sou alto, né? Eu tenho 1,87. Eu nunca joguei bola direito. Nunca. E como o futebol ainda é o nosso esporte mais popular, né? Sim. Sociabiliza e tal, é claro que tem uma hora que você tem que entrar no campo, sim, né? Ou na quadra, enfim. E aí eu até resolvi essa minha deficiência, né? Ser alto para mim era uma deficiência para jogar bola, principalmente futebol de salão. E eu resolvi da seguinte forma: eu era conhecido pelo cara que se posicionava bem. Eu não tinha habilidade com a bola, mas eu tinha visão de campo. Sim. Eu me posicionava. Então eu ocupava os espaços vazios. Isso. Com isso eu recebia a bola e tinha mais tempo para me livrar dela. Porque o meu negócio não era ficar com a bola, não. Era me livrar dela o mais rápido possível, era passar para outro cara. Então como eu estava livre, então a bola vinha para mim. Aí eu dominava a bola. Pisava na bola. Sabe o que você domina pisando na bola? Porque eu não sei dominar de outra maneira. Sim. Né, que nem os caras fazem, né? Que dominam de... Putz. Sim. Cara, eu vi agora o Vinícius Júnior, que aliás está meio, né, sendo falado agora, mas na Copa tem uma cena em que ele recebe uma bola e ele mata no peito. A bola desce pelo grudada nele, termina no pé. É. E ele olhando para o outro lado. Sim. Ele olhando já para onde que ele ia jogar a bola. Né? Sim. Sabe, isso aí é um dom, né? Um dom que tem a ver com, digamos assim, uma habilidade mental, né? Que é a inteligência corporal sinestésica, e tem a ver com a anatomia dele, né? Com a anatomia e a fisiologia dele. Então, não adianta. Eu jamais... Uma coisa que eu vejo com as crianças, né? Você tem que pôr a criança para experimentar todos os esportes, não, sem dúvida nenhuma. Mas você já mais ou menos sabe qual é o esporte que ela vai se dar bem. Pela morfologia corporal, pelo biotipo. Entendeu? Pelo biotipo. Meu filho, né, que você perguntou a minha idade, né, e muita gente estranha que eu tenho um filho pequeno. Né? Meu filho vai fazer 8 anos, o Eric. Quando ele nasceu, eu tinha 66.
A minha idade.
Isso é possível, porque a gente está vivendo mais, né, Luciano Pires? Sim. Não é irresponsabilidade. Eu pretendo viver bastante. Não só porque eu tenho que cuidar dele, mas porque eu quero usufruir da companhia dele, né? E ele tem mais ou menos o meu biotipo, assim. Entendeu? E ele está enfrentando o mesmo problema, né? Que ele está numa idade que é muito futebol e tal, e ele não está indo bem no futebol, né? Então, até ele aprender essas macetes de posicionamento.
Eu conversei uma vez com a Hortência.
Hortência.
E ela estava contando o seguinte, que ela falou, cara, eu... No final da minha carreira, quando eu estava terminando a carreira, já com 30 e cacetada lá, eu fazia a mesma pontuação que eu fazia quando eu tinha 18 anos. A diferença é que eu terminava muito menos cansada do que eu tinha 18 anos. Que ela fez? Eu fui aprendendo a trocar a impulsão, a velocidade, aquilo tudo, pelo posicionamento no campo. Ela falou, eu já sabia onde a bola ia estar. A bola, eu já estava lá esperando a bola. Com 18 eu tinha que correr atrás dela, né? Então essa é uma inteligência que você vai desenvolvendo e vai, ao longo do tempo, suprindo...
É, porque segundo o Howard Gardner, sabe quem era? O cara que escreveu o livro Inteligências Múltiplas,
sim,
em 1968. E aí ele divide, né, a inteligência em vários tipos, né? E uma inteligência é a corporal sinestésica, que é a dos dribladores, que é a dos bailarinos, né?
Esses caras. Michael Jordan fez a mesma coisa, ele falou, cara, tô ficando velho. E aí ele começa a desenvolver aqueles movimentos dele, que ele voava... Trocava, ele fazia uns lances que ninguém tem. O que era aquilo, cara? Era uma maneira que ele encontrou de superar. Cara, não tem mais a força, não tem mais velocidade. Exato. Era um movimento que eu vou fazer, né?
Então, aí você substitui por uma outra inteligência, que é a inteligência espacial, né?
Sim.
que é do posicionamento no espaço. Uhum. Né? Que é o cara. Você sabe que o basquete, eu não vou lembrar o nome agora do atleta, mas até um determinado momento da história do basquete, a bola só era arremessada com o atleta no chão, com os dois pés firmes no chão. Isso era técnica. Uhum. Não, você corre, deixa, você para, olha, né, arruma o corpo, você está solidamente preso à quadra, e aí você tem liberdade para fazer o arremesso o melhor possível. Até que um cara arremessou a bola quando ele estava inteiro no ar. Michael Jordan levou isso à enésima potência. Né? Foi ele que, na verdade, realmente mudou a regra do futebol. Mas já tinha alguém antes tentando fazer isso. Michael Jordan levou à enésima potência. Que é você, né, estar no espaço livre e solto, né, como um passarinho. Né? Uhum. É quase como um beija-flor, né, que é o único passarinho que para no ar e voa para trás. Né? E alguns desses caras conseguem isso, né? O Pelé, né, que cabeceava, saltando, né? Isso não existia antes desses caras, né? Esses caras marcaram, né? Mas o esporte, deixa eu voltar aqui. Você me perguntou o que eu fazia, né? Então, eu sou professor, sou médico fisiologista, depois fiz também uma especialidade na área de epidemiologia, né? Que é muito importante, epidemiologia. O que a epidemiologia faz? Ela estuda a saúde da população, né? Que é diferente, né, como é que se percebe, né? Quando você vai no médico, ou quando o médico recebe um paciente, a primeira pergunta que ele faz é o que você veio aqui, né? Quer dizer, onde é que dói, né? Qual é a sua queixa? Né? Daí a medicina a gente divide em queixa principal, queixa secundária, certo? Uma pergunta seria, qual é a sua queixa principal? E aí, como é que a gente cuida de uma população, né? Ontem eu estava aqui em São Paulo participando do Conar Saúde, né? Que é o Congresso de Recursos Humanos. Né? O CONAR é o famoso Congresso de Recursos Humanos, imenso, né? Segundo maior do mundo. Eu participei da organização dele durante 12 anos, tá? Uma coisa que me deu muita alegria. E eu sempre batia na tecla que tinha que ter um capítulo importante para a saúde das pessoas nas organizações. E agora foi criado, né? Eu participo da criação, o CONAR Saúde, né? Que é um dia só, que acontece uma vez por ano, né? Para a gente discutir isso aí, porque as pessoas estão adoecendo no trabalho, né, Luciano Pires?
Tá muito louco.
Tá muito louco. Tá, e depois da pandemia parece que piorou, tá muito na louco. Parte de doença mental, etc. Então a gente tem que discutir isso profundamente, né, essa questão. E aí ontem um dos temas era como é que a gente enxerga a saúde da população que trabalha aqui. Porque você tem assim, tem empresas aqui no Brasil, bancos e empresas de varejo e tal, que tem 100 mil funcionários. 100 mil funcionários sabe, é mais gente do que 80% dos municípios brasileiros. Né? Então, como é que cuida dessa população? Aí entra a epidemiologia. E a epidemiologia, o pessoal relaciona com a epidemia, né? Uhum. Não, é claro que a epidemia faz parte do estudo, mas é outra coisa, assim, como é que está? O pessoal tem mais obesidade do que tinha antes, né? Ou tem mais doença mental do que tinha antes, né? Está tendo doença infecciosa em algum lugar, né? Em outro lugar está tendo mais acidente de trânsito. Isso é epidemiologia.
Aumentou a ansiedade, aumentou a ansiedade, tristeza, tudo. Angústia.
Assim tudo, mais. Sabe? Está caindo mais cabelo, né? Tem que ter algum motivo. Né? Enfim, está nascendo mais criança, nascendo menos criança. Tudo isso é epidemiologia que cuida. Que é muito interessante, que é você avaliar a saúde de uma população. Uhum. Né? E aí, assim como um paciente no consultório tem uma queixa, quem cuida de uma população tem que ouvir a queixa dessa população. Mas isso não é sair na rua perguntando de um por um. Né? Existe uma coisa chamada estatística. Então é uma especialidade muito mais numérica, muito mais de lógica aritmética. Né? E a partir desta visão da epidemiologia é que se criam as famosas políticas públicas.
Sim.
Né? Que a política pública de saúde é de uma região fria, como é o sul do Brasil, é diferente de uma região quente, como é o norte e nordeste. Não pode ser a mesma política, né? Porque depende muito do ambiente. Então isso é epidemiologia. Bom, mas aí o tempo foi passando, né? E eu resolvi entrar para entender um pouco mais o tema de gestão, né? Aliás, duas áreas que eu precisava entender, gestão e informática. porque eu era, aí naquela época o secretário da Saúde do Paraná era meu colega de turma e me chamou.
Que ano era isso?
Aí foi na década de 90.
Tá.
Né? Que eu vendia o meu cursinho na década de 80. Né? Primeiro fui viajar um pouco pelo mundo e tal, né? E depois fui fazer essa pós na Argentina. Criei um laboratório de fisiologia esportiva em Curitiba, que foi o primeiro do Brasil. Ou melhor, o segundo. O primeiro era do São Paulo Futebol Clube, né, que foi criado por um fisiologista chamado Turíbio. Né, e eu criei lá em Curitiba. A diferença é que o meu era aberto ao público.
Tá.
E o do Turíbio, no São Paulo, era só para os atletas do São Paulo Futebol Clube. E que depois eu acabei também vendendo, fechando, porque financeiramente não compensava, porque não havia... Hoje tem. Se eu tivesse mantido...
Mudou muito a cultura, né?
Hoje
você tem uma cultura de... O jogador de futebol virou um patrimônio que precisa ser muito bem trabalhado, não é isso? Né?
Sim, mas não é só. Porque os clubes hoje têm seus laboratórios de fisiologia.
Sim.
Mas tem laboratório de fisiologia que você pode ir.
Sim.
Tá, no próprio São Paulo. São Paulo, lá no Morumbi, você tem um laboratório que você vai lá, eu quero ser paciente daqui. Porque eu quero avaliar a minha performance.
Sim.
Na performance física, né? E também psicológica, em alguns aspectos. Por exemplo, o tempo de reatividade, né, que você tem, está diante de um problema, quanto tempo se leva para reagir, né? Tudo isso é avaliado por esse laboratório. E aí eu fui trabalhar na Secretaria da Saúde, né, para uma área administrativa, né? Eu tinha que cuidar dos hospitais, etc. E eu falei, bom, eu tenho que entender um pouco de administração. Aí eu fiz um MBA, né, na FAI Business School. E fiz também uma outra pós em informática. Na época, essa pós chamava-se análise de sistemas.
Sim.
Eu sou analista de sistemas, imagine só. E aí, foi curioso, porque quando eu fui lá me matricular, não fui aceito. Porque disseram, não, esse aqui é para engenheiro, para estatístico, tá, matemático, não é para... Gente da área de ciências biológicas, ciências humanas, não vai nem entender. Falei, pô, mas isso é preconceito. Hoje seria hoje levantaria um grande problema, né? Porque seria, sim, um preconceito, né? Seria, sei lá como é que a gente poderia chamar esse preconceito, né? Um preconceito contra os profissionais da área de saúde, de ciências humanas. Bom, aí, mas ia ter uma prova de seleção, né? E a prova era uma prova de lógica matemática. Eu falei, bom, vocês não permitem nem que eu faça a prova? Não, você pode fazer. Não, pode fazer a prova. Tá bom. Aí eu comprei um livro, senhor Pires, de lógica matemática. Entendeu? Li o livro. Estudei, fiz alguns exercícios. Passei na prova. Aí os caras não tiveram como me barrar, né? E eu não só entrei, como foi muito bem. O meu trabalho de final de formatura, como é que é o trabalho de
TCC,
conclusão?
TCC.
Foi sobre infecção hospitalar, né, no Hospital de Clínicas do Paraná, e foi o único que ganhou 3 notas A. Fui orador da turma. O preconceito a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que preconceito é ruim. O que a gente tem que ter é conceito.
Sim.
Né? E conceito tem que conhecer, para daí conseguir estabelecer um conceito a respeito de alguém ou de alguma coisa. Né? E aí, mas como eu tinha estudado administração, eu comecei a gostar de administração. E porque, na verdade, eu percebi, sabe o quê? Que administração é ciência. E como o meu cérebro é altamente científico, não vinha da medicina, mas para mim medicina é que era ciência. Né? Ciência é medicina. Tá bom, engenharia, física, química, isso é ciência. Administração é qualquer um faz. Não. A administração é tão ciência quanto. Desde o Taylor, né? Princípios da Administração Científica, 1911. De lá para cá, é ciência. Tem método, tem experimentação, tem validação, tem teses, antíteses, sínteses, né? Tem congressos, tem revistas, tem escolas, né? Mestrados, doutorados. Então é ciência.
E as coisas estão se... Sabe quando isso tudo mudou para mim, para valer? O dia que um sujeito ganha um prêmio Nobel de Economia, com o conceito de economia comportamental.
Totalmente.
Cara, ele totalmente implode tudo. Porque não. Até então existia todo o castelo da economia, o que é matemática, um mais um são dois. É. Aí chega um sujeito e fala assim, ó, acho que vai dar 1,8, 2,2 às vezes. É. Como assim, cara? E o cara leva um Nobel com esse, juntou tudo lá na frente, não, né? A partir daí você tem que rever.
Olha, essa semana lá na...
E eu achei que eu tinha desligado e na verdade eu liguei a porra da campainha.
Estava desligado. Agora você
ligou. Eu liguei. E é um número que eu desconheço, mas que certamente é uma operadora de telefone celular querendo me vender uma assinatura que eu já tenho.
Você tem como bloquear isso? Né? Eu bloqueei tudo. Né? Eu só recebo ligação de número que está cadastrado.
Está acontecendo um negócio importante agora, que eu tenho meus assinantes no Brasil inteirinho, e eventualmente acontece alguma coisa, e eu ligo para os caras, ligo na boa, ligo para um assinante meu atender, de repente do outro lado da linha entra eu, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Luciano Pires, o cara fica, pô, vai conversar comigo, né? Cara, de cada 10 ligações, 8 não atendem mais.
Claro.
E aí eu mando um WhatsApp pro cara e o cara, ó, sabe o que é, cara? Quando entra uma ligação aqui de São Paulo, que eu não sei quem é, eu já sei que é golpe, alguma coisa, nem atendo mais. Então esse bichinho aqui tá deixando de ser um telefone.
Quer dizer, tá virando outra coisa.
Ele também liga, também dá para falar, tá, mas não é mais para isso que eu uso o celular, né?
Ah, não. Talvez seja 1% do uso.
Deixa eu puxar. Peraí, onde é que eu derrubi o.
Não, a gente tá falando aqui da administração. Eu acho que essa parte é importante, não é? Porque eu me encantei pelo tema da administração como ciência, né? Aí fui para os Estados Unidos e descobri que a administração da empresa tem especialidades dentro dela.
Sim.
Né? E uma delas é a gestão de pessoas. E aí que virou minha grande paixão, né? E dentro da gestão de pessoas ainda há divisões. Né? Recursos humanos, né, que a gente fala. Então tem a parte de remuneração, né? Tem a parte de seleção, tem a parte de benefícios, né? Enfim, formação de time, colocação da pessoa no lugar certo e tal. E tem a parte de desenvolvimento, educação corporativa. E eu conheci nos Estados Unidos a Jane Meister, que foi a grande papisa da educação corporativa. Ela criou a expressão universidade corporativa.
Uhum.
Né? E aí voltei para o Brasil em 1998, né? E aí já fiquei em São Paulo, né? Porque aqui que as coisas acontecem, né? E fui na FIA. Por indicação, inclusive, da professora Jane Meister. Falou assim, ó, a FIA tem feito trabalhos muito importantes, tem a professora Marisa Eboli, que é o grande nome na área de educação corporativa no Brasil, né, professor João Dutra. E aí eu fui lá na FIA, bater na porta, na FIA eu pedi um trabalho lá, eu queria trabalhar com isso, né. E aí eu me lembro que o pessoal examinou meu currículo e falou, meu, você, a faculdade me tira mais para frente ali, né? Não é aqui o teu negócio. Eu falei, não, eu quero trabalhar aqui, quero mudar de área, etc. Daí, então tá bom, então você fica aí, né, observando e você é um assistente. Pô, meu, eu estava com 50 anos, né? Comecei de novo. Né? Como assistente de consultoria. Na área de educação corporativa na FIA. Hoje sou professor lá. Há 20 anos eu tenho lá minha. Estou na disciplina de educação corporativa, que é coordenado pela maravilhosa professora Marisa Eber. Mas aí eu entrei em alguns projetos de consultoria e um desses projetos foi a Natura. Né? E o projeto que a Natura tinha era um projeto de desenvolvimento, que ela precisava, desenvolvimento das consultoras, que na época eram 500 mil.
Isso no começo dos anos 2000.
Isso, não, isso é, aí já 1999, por aí,
tá,
né? Começou em 2000, porque esse projeto durou uns 3 anos lá na Natura, né, que a gente trabalhou. E aí, Luciano, aconteceu uma coisa interessíssima, talvez esse seja um ponto mais importante aqui na minha biografia, que foi o fato de que eu me dei conta que montar um projeto de desenvolvimento de consultoras que estavam espalhadas pelo Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, sem EAD, que na época não existia, e até hoje, de certa forma, para uma boa parte da população não existe, que depende do domínio de tecnologia e tal. Aí a gente apresentou um relatório para a Natura dizendo isso que vocês querem é impossível. Mas como é impossível? Não é que é impossível. É impossível do jeito que vocês querem, dá para fazer de um outro jeito. Qual é o outro jeito? Falei, olha, nós temos que trabalhar não as consultoras, temos que trabalhar as promotoras, que eram as funcionárias da Natura, porque as consultoras não são, são autônomas, que cuidam dessas consultoras.
Sim.
Entendeu? E essas pessoas, todas mulheres, né? Nem todas, mas quase todas, podem ser trabalhadas. Elas têm que ser desenvolvidas enquanto líderes educadoras. E aí criou-se o princípio da liderança educadora, capacitamos
essas pessoas. Você foi capacitar os professores.
Basicamente isso.
É isso aí.
Basicamente isso. Inclusive participei de um programa lá no Paraná chamado Universidade do Professor. Uhum. Na época que o Jaime Lerner era o governador, ele criou essa ideia, porque é a capacitação de professores. Trabalhei 7 anos lá, capacitando professores na área de psicopedagogia. Sim. Aplicada à sala de aula. Né? E foi quando eu comecei a me interessar pelo tema liderança. Porque liderança, eu não tinha ideia, assim, não tinha percepção. Eu queria trabalhar com educação. Mas eu percebi, não, peraí, nas empresas, se capacitar líder, a gente não capacita as pessoas.
Sem dúvida.
Que foi, por exemplo, ontem no trabalho no congresso no Conar Saúde, como é que se cria uma cultura dentro da empresa para que as pessoas se cuidem? Cuidem da sua saúde física, mental, da sua qualidade de vida. Só tem um jeito. Liderança. Uhum. Tanto é que tinha presidente da empresa lá falando. E ele mostrando que ele dá o exemplo. Ele cuida. Sim. Dele mesmo. Né? Um presidente da empresa lá contou para todo mundo, falou, olha, eu tive uma crise de depressão. Bom, na hora que o presidente da empresa que teve crise de depressão e que foi se tratar e que foi se cuidar e melhorou, aí todo mundo se sentiu à vontade para dizer, não, eu também posso ser vulnerável, também posso expor a minha fragilidade e tudo mais. Então veja a importância da liderança. E aí eu me dei conta, Luciano, o quanto que a liderança é um tema relevantíssimo para um agrupamento humano, né? Seja uma empresa, seja uma família, seja um país, seja a humanidade. Você falava agora há pouco, eu falei da Áustria e tudo mais, você já começou a citar aí. Uhum. Alguns personagens da história, né? Que são líderes, né? Hitler, sem dúvida, foi um líder. Uhum. Deletério. Mas foi, porque durante algum tempo ele tinha gente que acreditava nele. E ele fez grandes, né, transformações.
O nome do meu projeto chama-se Liderança Nutritiva. E o logotipo é uma cabeça de fósforo sendo acesa.
Isso.
Eu falei, o que é isso aqui, cara? O que é o líder? Ele acende o fósforo.
Isso.
Se ele vai provocar um incêndio e destruir o mundo, é uma coisa. Ou se ele vai fazer uma fogueira e vai alimentar as pessoas. Ah. Né? Ele risca o fósforo. Pode sair um Hitler, pode sair
um Churchill.
Um Churchill, do outro lado lá, né? Ah. Então a liderança tá aí, ela não qualifica, né, a qualificação moral da liderança, né? Mas ele trabalha aquela função de que, cara, você como líder, você é o responsável por mobilizar, claro, as pessoas.
Mas em ambientes controlados, que é o caso de uma empresa, né, você tem como desenvolver a liderança levando em consideração o aspecto,
claro,
moral.
Claro, mas esse é o ponto que eu... Por isso que eu botei o Nutritiva lá, né?
É.
Eu tinha o Nutritiva, isso, opa, aí eu já estou falando de uma outra coisa.
Exatamente.
Né? Estou falando de algo que floresce.
Eu sempre, né, quando trabalho com programas de desenvolvimento de liderança, que foi, na verdade, o foco principal do meu trabalho de lá para cá,
sim,
eu sempre coloco a liderança dentro de um tripé. Se quiser, um triângulo, porque são três, o que eu chamo de atributos.
Uhum.
O primeiro atributo são as competências, né? Que são várias. Né? A competência de um médico é diferente da competência de um engenheiro, concorda?
Sim.
Ele foi formado com competências diferentes. Tá bom, e o líder tem competências que são próprias do líder, assim como o médico tem competências próprias de médico. É, e nas empresas, muitas vezes, não se observa isso, né? Coloca-se um sujeito para liderar um grupo de trabalho.
O melhor vendedor vira
o líder dos vendedores.
Supervisor de vendas, e aí é uma porcaria.
É uma porcaria porque não é o líder.
Tirar ele do ataque, onde ele era muito bom, botar ele na defesa e a bala passa, cara.
A não ser que ele seja preparado.
Sim.
E aí entra o nosso trabalho, né? Que a gente pode fazer. E aí vem a fisiologia. Porque sabe a fisiologia? Fisiologia, a gente trabalha com gaps de condição fisiológica. Trabalhava, né? Agora não estou mais nessa área, mas assim, tipo, o cara, você quer ser campeão de nado livre, né? Sei lá, de mar aberto ou de piscina, ou quer ser campeão de golfe. A gente conhece, e nos gráficos, a gente conhece onde é que o campeão está.
Sim.
Sabe que nas Olimpíadas os campeões são medidos, são avaliados para criar esses modelos, entendeu? Então eu falei, olha, para isso que você quer fazer, você precisa ter uma potência muscular a que está aqui no gráfico.
Uhum.
Esse é o ponto ideal. Você, está aqui, ó.
Sim.
Então você vai ter que crescer para cá. Tem um gap ali.
Sim.
gap de qualidade fisiológica. Ora, nas empresas a gente faz a mesma coisa. Só que o gap é de competência, não é de qualidade fisiológica.
Deixa eu não perder esse teu embalo aí. Quer dizer, com essa explicação que você está dando aí do gap, isso destrói completamente aquela história de que uma mulher trans, um homem trans ou qualquer trans pode competir. Quer dizer, eu pego um cara que cresceu até os 25 anos como homem, ele se decide mulher e ele vai competir com as mulheres, a curva dele está lá em cima, em muitos pontos. E a mulherada nunca vai alcançar aquilo.
Completamente.
Não tem como alcançar, e não tem como eu reduzi-lo, né? Vou baixar você para onde? Não tem como, cara.
Essa é uma discussão muito grande que existe hoje no mundo do esporte, e eu sou totalmente favorável que quem compete é o corpo, né? Incluindo a mente, é claro, mas não essas escolhas, né? Quer dizer, o sujeito ele resolveu ser mulher, ele se sente melhor como mulher, se veste como mulher e tal, mas o DNA dele continua sendo de homem. Né? Quer dizer, a produção de proteína, a produção de condições fisiológicas continua sendo de homem. Né? Então isso é um tema que está sendo discutido, né, pelo Comitê Olímpico Internacional e tudo mais. A lógica toda indica para isso aí, né? Uhum. Quer dizer, você não vai competir com as mulheres porque você se sente mulher. Você vai competir entre as mulheres se você for mulher. Uhum. Quer dizer, é diferente. Bom, isso, aí entra o problema de falar sobre isso, Luciano, é que nós saímos do campo da ciência.
Sim, vai para a ideologia.
Vamos para a ideologia.
Sim.
E aí
bagunça
tudo. Eu, inclusive, não me sinto nem capaz... Uhum. Para discutir esses temas de ideologia, porque isso é uma outra área que é a sociologia. Uhum. Né? Sociologia é uma... Sociologia, psicologia populacional, né? Antropologia, talvez. Né? Eu não sabe, eu sou ligeiramente conservador com relação a esses temas. Sou muito liberal, assim, no sentido de cada um faz o que quiser da vida, entendeu? Sim, desde que isso não vai interferir na vida do outro, que é o caso de um esportista que... Né, praticar o esporte dentro do outro gênero. Bom, mas aí o gap nas empresas hoje é percebido, né? A gente chama isso de competência, pode chamar de KPI, né? Então, se o sujeito é um bom vendedor e ele quer, a empresa quer que ele seja o diretor comercial, ele vai ter que aprender a ser líder.
Sim.
Ele tem um gap nesta área.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Cara, nessa cadeirinha que você está sentado aí, já sentaram 270 pessoas, né? E para todas elas eu faço essa investigação. O nome do meu programa é Leadercast. Eu falo de liderança e empreendedorismo, né?
Sim.
E todos eles eu vou investigar, né? Como é que foi tua carreira até o momento em que você assumiu uma posição de liderança? E para todos eu faço a pergunta, né? Você foi treinado para isso? Cara, 99,9% falam não. Uhum. Cara, eu assumi e eu tive que me virar. E o que você fez, cara? Meu, eu me mirei nos caras que eu conhecia, com uns eu aprendi como não fazer, com outros eu aprendi o que fazer e fui dando cabeçada e fui... Agora, quando você ouve uma...
Podia ser abreviado.
Mas então, quando você ouve uma coisa dessa aí, você fala, cara, mas espera um pouquinho. Eu estou vivendo um período da humanidade em que nunca se falou tanto sobre liderança, nunca se escreveu tanto, nunca teve tanto curso, nunca teve tanto treinamento de liderança à disposição. E, ao mesmo tempo, o gap de liderança é um negócio pavoroso, cara. Não tem mais. Vamos pegar nosso tempo aqui. Se a gente volta um pouquinho atrás, vamos voltar aqui 25 anos. 25, 30 anos. Se eu dissesse para você o seguinte, me fala o nome do cara da aviação no Brasil. Você ia falar o Rolim. Você dava o nome dele.
Osiris Silva. Você
me dá Osiris Silva. Me dá o Rolim. Me fala o nome do cara da indústria, você fala, o Hermílio de Moraes. Uhum. Como é que é autopeças? É o Abraham Kaczynski. Todo lugar tinha um nome. Aparecia alguém ali que você fala, pô, eu consigo enxergar um cara lá, né? Se eu fizer essa pergunta pra você hoje, você não consegue me dizer mais, cara. Quem é o cara da aviação no Brasil? Tem mais. Aquele líder desapareceu. Tem um comitê lá. Tem um monte de gente fazendo ali. Mas aquela figura do líder, que você pode dizer o seguinte, pode ser até que tenha, mas eles estão todos escondidos. Eles não brilham mais como brilhavam antigamente. Aí qual é a hora que aparece?
Quem é um artista?
E aí a hora
que é um músico?
Aí a hora que aparece um... aparece um Elon Musk e o cara vira, é o cara do momento. E você vai ver o que, que esse cara faz para ser o cara do momento. Aí ele é um bilionário. Bom, tá bom. Mas ele chegou lá, um bilionário. Agora, você vai ver a postura do cara, vai ver o cara, meu, manda a bola aqui, eu vou bater, eu mato no peito que nem o menino lá fez e eu tomo a decisão, cara. Se der merda, o problema é meu. Se não der...
Ele tem... bilhões de dólares, ele pode se dar o risco de perder esse dinheiro.
Sim.
Ah, vou comprar o Twitter. Pô, eu não entendo nada sobre o assunto, não é um bom negócio. Não, é um capricho meu. Não, comprou e tá. As ações das empresas dele caíram, mas, sabe...
Pega o Jeff Bezos, cara, na Amazon.
Sabe? Vou fazer um foguete.
Volta 20 anos atrás o Jeff Bezos, cara, o cara era detonado, o cara era motivo de piada, todo mundo risca, um maluco, cara.
Não.
E o cara, desculpa, bicho, eu sei o que eu tô fazendo e eu vou levar adiante. Quer dizer, o cara tem aquele espírito que eu vejo que falta hoje. Em algum momento a bola para e alguém fala... Tá bom, ouvi todo mundo, achei lindo, maravilhoso, a decisão tá feita aqui. Quem tomou fui eu, tá? Quem é você? Eu sou o Rolim. E eu vou, se der errado o problema é meu, se der certo a gente vai ver como acontece, né? Esse elemento desapareceu. Mas eu fiz esse introito todo para perguntar para você, né? Como é que num momento em que existe todas as ferramentas para se aprender liderança, a gente tem um buraco, cara, tem um gap de liderança pavoroso. Todas as encrencas que eu tenho visto... Eu vou saber investigar. Faltou um líder em algum momento. Eu falo, para. Que um exemplo. Olha para a situação política brasileira hoje, cara. Você não consegue ver. Cadê um grande nome? Cadê o seu Ulisses Guimarães para chegar lá e falar, vou botar ordem nesse puteiro aqui? Não tem mais ninguém, cara. Acabou, não tem mais líder lá. Cada um faz o que quer, vira essa tremenda bagunça, né? Por que isso acontece, cara?
Bom, essa é uma pergunta que não tem resposta, né? Talvez eu pudesse fazer uma análise assim um pouco... senoidal, né? A humanidade tem momentos.
Uhum.
Então se pega assim, você teve lá os gregos.
Sim.
Pô, como é que naquele pedacinho de terra, né, apareceu Aristóteles, né? Já tinha tido Sócrates, Platão, né? E Arquimedes e Heráclito foi um pouco antes, né? E Pitágoras, enfim. Hipócrates, na medicina, né, na ilha de Cos, como é que um espaço assim de uns 200 e poucos anos, como é que é?
Não, eu estou rindo de você, porque você está falando, você vai para uma outra ilha, que é a Inglaterra, como é que de lá sai Beatles?
Exato.
As bandas do mundo saem tudo de lá. O que, não, que acontece
mas,
ali?
Mas são épocas, cara.
Sim.
Porque se veja bem, eu estou citando a Grécia como o primeiro exemplo.
Sim.
Né?
Sim.
Pô, depois você tem outros exemplos, tem Roma.
Uhum.
Né, com os Césares, né, com, e não só César, com filósofos, né, sim, Sêneca, né, Epicteto, né, Marco Aurélio, são todos os períodos assim de uns 200 anos, mais ou menos. Né. Uhum. Aí você tem o Renascimento, cara. Uhum. Pô, ali você vai numa cidadezinha, como é Florença, né? Aí você estava lá...
Michelangelo de um lado, Leonardo da Vinci do outro...
O Maquiavel do outro, né? O Dante um pouco antes. Quer dizer, os caras mudaram, né, tudo. Assim, Rafael, mudaram a maneira da gente ver o mundo. O Renascimento. Daí você tem o Iluminismo, né, o Iluminismo alemão, o Iluminismo francês. Foi uma determinada época. Né? Aí você tem o século XIX para XX, né, quando começa a Revolução Industrial.
Sim.
Você tem o Watts. Você tem o Ford, né? Tem o Taylor, tem, enfim, esses caras que... Né? O Thomas Edison, o Tesla. Né? Foi tudo num período assim de uns 100, 150 anos. Né? E aí você tem no século XX, né? Os caras assim, que mudaram o mundo pelas guerras. Né? Pô, Primeira Guerra, Segunda Guerra, outras guerras menores, mas... menores para nós que estamos aqui. Mas... Um cara que estava morrendo no Vietnã.
Bombas podem, não interessa se a guerra é grande ou não, né, cara?
Exatamente. E teve esses avanços tecnológicos, né? Sim. Daí a gente teve lá né, o Bohr no começo do século, daí teve Einstein, né, que trouxe aquela ideia. Eu acho que assim, do século XIX para o XX, tem três caras que eu acho que criaram, assim, pavimentaram para que a coisa explodisse no século XX em termos de mudanças tecnológicas. E uma, sem dúvida nenhuma, Albert Einstein, na hora que ele, né, pega a física do Newton. Sim. E puta, muda, agora é quântico.
Sim.
Né? O que, que é ser quântico? A maioria das pessoas não entende bem, nem eu, nem você, né? Uhum. A não ser que a gente estudasse física e se especializasse, mas tudo que a gente tem hoje de computador e tudo mais derivou das ideias da física quântica. Mas antes dele, eu acho que teve Darwin.
Sim. Né?
Fundamental. Darwin foi fundamental, porque mudou a maneira que a gente viu a nossa existência, a nossa evolução, e isso interferiu na maneira como a gente lida com as coisas, né? Hoje a empresa que não estiver evoluindo vai morrer.
Exatamente.
É Darwin. Aí tem gente que nega, né, a ideia dele até hoje, né? E aí tem um cara que eu vou falar aqui, talvez alguns dos nossos ouvintes não gostem do que eu vou dizer, mas tem um cara chamado Marx. Uhum. Né, Karl Marx, né, que todo mundo relaciona Marx diretamente com o comunismo, mas, na realidade, ele é mais relacionado com a sociologia. Né, ele criou uma ciência chamada sociologia. Né, ele depois veio Max Weber e tudo mais, que temos que estudar como é que são as relações na sociedade. No caso dele, ele queria saber as relações de trabalho.
Sim.
Né, porque tinha o dono do capital e que era dono dos meios de produção. E ele falava para os operários: não, mas vocês também têm um capital, né, que é o capital do trabalho. Então isso tem que ser mais equilibrado. Entendeu? Então essa é uma ideia central, né, que não tem nada a ver com o comunismo. Entendeu? O comunismo virou mesmo comunismo depois que o Lenin se apropriou, né, dessa ideia e transformou a ideia da equalização social em luta de classe.
Uhum. Esse é o grande nó, cara.
Que
é o que nos atropela hoje, né? Tudo é olhado pela lente da luta de classes, aí você perde o objetivo principal, você perde...
Cara. E aí não deu certo, em lugar nenhum do mundo. Quero deixar bem claro, citei Marx, mas o meu pensamento é 100% liberal.
Sim.
Entendeu? Eu acho que o socialismo, o comunismo não deram certo em lugar nenhum.
Sim.
Em medicina a gente tem uma coisa chamada medicina baseada em evidências. Então vamos falar de política pública, política econômica baseada em evidências.
Uhum.
O socialismo não deu certo, né? E o capitalismo deu, mas precisa de algumas correções também.
Uhum.
Né? Porque existe uma coisa chamada capitalismo selvagem, que faz com que muitos jovens se voltem para o socialismo porque não gostam da maneira como o capitalismo é praticado.
Uhum.
No entanto, nós sabemos que o capitalismo é a única maneira de gerar riqueza. Né? Mas... tem que discutir. Agora tem o SG, né? Que é uma maneira de tentar organizar um pouco, né? Que é mal interpretado, mal praticado. Tem gente que diz que faz e não faz. Mas é coisa. É economia, mas tem que ver o impacto social da tua empresa.
Que nem o bom senso que a gente falava nos anos 90 já era,
não é,
assim, cara.
Não era,
cara, o que é isso? É o bom senso, cara.
É o bom senso.
Mas aí eu cresci um rótulo, o rótulo vende livro, vende uhum. consultoria, vende o diabo lá e acaba virando...
Vende título, aquele qualidade total, lembra?
É uma espécie de greenwatching. Pinta de verde aí, tá tudo bem, é isso aí.
É, mas assim, o fundamento é legal, né?
Mas você vira um palestrante.
Ah,
determinado momento, um palestrante? Você vira um palestrante profissional.
É, viro.
Como é que foi isso?
Mas isso foi por... não vou dizer que foi por acaso, mas foi um movimento natural. Porque não era a minha intenção. Assim, até porque eu não acredito, pessoalmente, no sujeito que decide ser palestrante, viu, uhum. Luciano? Eu acho que o palestrante acontece.
Sim.
O cara tem que ter, em primeiro lugar, ele tem que ter uma história.
Sim.
Né,
você... agora o pessoal me pergunta, como é que você fez para virar palestrante? Eu falei, na palestra me achou, cara.
A palestra me achou, exatamente. Né?
O palco me encontrou, cara.
Né? É, exatamente. Assim, eu falei, agora vou virar palestrante. Onde é que eu vou fazer o curso? Você tem, inclusive, tem cursos, né, para você virar palestrante.
Sim.
Tem um monte por aí de gente que está ganhando dinheiro em cima disso. Né? E eu não acredito muito, apesar de que eu acho que tem técnica, mas a técnica a gente acaba aprendendo na prática... E você traz do seu histórico, né? Quer dizer, você foi um baita executivo, né? Eu fui um grande professor, Eu aprendi a dar aula, meu. E aí pronto, quando eu estou no palco, eu sou o professor, né? Eu explico.
Sim.
Eu consigo, sei lá, simplificar alguma complexidade. É isso que um professor faz da vida, né? E aí, como eu estava no mundo corporativo, quer dizer, aqueles trabalhos que eu tinha feito no Natura, no Beck Boss também, através da FIA, foi apresentado em congresso. São cases.
Sim.
Ah, o caso da Natura está descrito em Harvard. Né? Você pode comprar o case. Né?
Sim.
Então, como é domínio público, eu tinha liberdade para falar, né? Então eu comecei a falar em congressos e tudo mais, e aí começou a surgir, pipocar aqui e ali um convite para palestra. E aí a coisa começou a tomar um volume tal, Luciano, que eu não tinha mais tempo para nada. Entendeu? Eu dava muita palestra e eu gostava daquilo. Aliás, é uma delícia, porque você é bem pago, né? Pelo menos era. Você é bem pago, você não tem uma responsabilidade que vai além da palestra.
Você não precisa entrar no intestino da empresa.
É, não, você precisa entender a empresa,
não, mas
entender
eu digo,
o momento.
Conviver
e
passar,
não
e precisa. Terminou na segunda-feira, você tem que ir lá de novo.
Não, isso,
não você não, entrou, não. Entendeu, deu e sai.
E sai, quer dizer, não é uma consultoria.
Sim, exatamente.
Eventualmente pode ter virado, até fiz algumas consultorias, mudança comportamental.
Eu tentei fazer e parei, cara. Fiz a primeira, a segunda e parei.
É, não, é outra coisa, não, assim, como eu tinha muita palestra, não tinha tempo para fazer isso. Eu viajava aí, Brasil, mundo, papá, né, palestra fora, etc. Acordava de manhã, não sabia onde é que estava. Você sabe como é que é essa história. É. Né? Aliás, a gente se conheceu, acho que numa palestra no Pernambuco, se não me engano.
Cara, foi num lugar longe.
Comanda
de Montuba.
Né?
Não era praia, não, cara. Era no interior de não sei aonde, nem sei se não era Mato Grosso. No interior de não sei aonde, que a gente, para chegar lá, uma estrada gigante, que a gente foi num lugar lá que tinham. Os caras alugaram um lugar. Eu não me lembro mais onde era, mas foi assim, foi interior de alguma coisa.
Isso faz 20 anos, né?
Faz.
Você estava lá, você deu uma palestra sobre o seu brilhante livro que está na minha estante, do meu Everest.
Sim.
Genial aquilo, genial. Eu fiquei com raiva por não ter tido eu a ideia de escrever um livro parecido com esse, um meu qualquer coisa, né? E o teu Everest.
É.
É, tem o Everest da Karina Oliani.
Sim, senhor, que é, entendeu? Muito mais agressivo do que o meu, mas é o dela, cara.
É o dela.
E o meu tem outra postura, né?
E mais bonito, porque ela é muito mais bonita que você, né? Não tem dúvida.
Ele sentou nas cadeirinhas aí, cara.
É. Conversei
com ela.
Você sabe
também
que eu tive um programa de rádio, né? Você sabe disso. Na Rádio Estadão, né?
Sim, sim.
Em quanto tempo, os 5 anos que durou a Rádio Estadão, eu tinha um programa, né? Chamado Papo de Líder. Porque o meu artigo, a minha coluna, você S.A., chamava-se Papo de Líder.
Sim.
É, então eu conversava com líderes empresariais. Durante um tempo fizemos dentro da FAP. Uhum. A FAP, o Estadão montava um estúdio dentro de uma sala
da FAP,
um auditório da FAP. Os alunos vinham, os professores vinham e eu levava alguém para conversar. Presidente da empresa, grandes executivos, consultores, foi uma coisa bacana. Mas, voltando ao negócio da palestra, foi isso, a gente se conheceu lá. Estava eu, você e tinha uma jornalista de economia, não me lembro quem era.
Não era de economia, era menina do tempo. De meteorologia.
De meteorologia.
E ela foi falar sobre a questão de mudança, né?
Mudança
era
climática.
Da rádio. Era, não me lembro dela, o nome dela, mas era da rádio. Mas é isso mesmo.
Mas eu assisti a sua palestra, fiquei encantado com aquilo. Menos com o fato de você ter ido até o campo base do... Porque o pessoal fala assim, ele foi só até o campo base. Vá!
Vai vê-lo.
Vá você!
Vai lá olhar, né?
Mas eu nunca me esqueço, eu tenho uma boa memória. Eu me lembro que você falou o seguinte, que você resolveu fazer essa mudança, né? E aí você pegou essa ideia de ir até o campo base e foi se preparar.
Sim.
E aí você tinha muita dificuldade, até então, para ir para a academia.
Sim.
Né? E aí você começou a ir para a academia de uma forma diferente.
Uhum.
Porque agora ir para a academia fazia sentido.
É.
Estava num processo de preparação para alguma coisa que tinha
que
fazer.
No momento que apareceu uma data e um sentido, eu tinha que entregar.
É.
Aí a academia passou a fazer todo
Virou
sentido.
Virou um projeto. A academia
que depois eu desenvolvi esse assunto. Tem uma palestra onde eu trato da questão da procrastinação, né?
Uhum.
E ali tem um ponto muito legal lá, que é... eu criei um negócio chamado poema. P-O-M. Cada letra dessa aí cria um ângulo para você olhar. A questão de vencer a procrastinação, né? E tem um momento lá que fala do com quem é que você está negociando. a procrastinação. Se eu marquei com você às 8 horas da manhã aqui para gravar, cara, 8 horas eu venho, eu não vou deixar você esperando, né? E quando é comigo a negociação? Aí eu relaxo mesmo, cara. Então, cara, eu preciso da academia. Ah, cara, se eu não for, o que vai acontecer? Nada, é só eu e eu. Então eu relaxo tudo, como não tem ninguém me esperando lá, né? Então, no momento que você cria o cara, tem uma data. Você tem um dia certo para entregar a tal coisa. É. Não dá para eu procrastinar. Eu vou ter que tomar uma decisão, né? Caso contrário, não tendo data, é eu e eu. E aí eu negocio, como eu sou um relaxado comigo mesmo, eu largo. Não vou na academia, não faço...
É a história do sonho, né? Quer dizer, quando é que o sonho vira plano, vira objetivo? Quando você põe uma data.
Você bota uma data nele e vira um meta, né? É. Deixa eu aproveitar o embalo aqui para fazer uma... Aproveitar que nós estamos com elogios mútuos aqui, né? Você tem uma característica...
Podemos também fazer o contrário, falar mal um do outro.
E aí, sabe que aí dá audiência. Então, aí vai dar uma puta audiência. Se a gente começar a brigar aqui, vai dar uma audiência maravilhosa. Você tem um atributo interessante que é o seguinte aqui. Bom, o mundo das palestras virou uma loucura. Todo mundo virou palestrante, porque é muito fácil subir num palco, falar uma hora e ganhar dinheiro. É muito fácil. Né? Tira de letra, é facílimo fazer, né? O que mais tem hoje é palestrante. Todo mundo virou palestrante. E quando eu vou nos eventos que tem vários palestrantes, dificilmente eu sou o primeiro palestrante. Né? Alguém abre, eu chego lá no meio, né? E eu sempre entro após alguém. Então tem um momento chave da palestra, que eu estou sentado esperando a minha vez, acabei de assistir o anterior, e sobe lá o mestre de cerimônias e fala, agora com vocês, o próximo palestrante. E depende de quem veio antes, esse o próximo palestrante me magoa. Que eu olho e falo, meu Deus, cara, subi uma zebra lá, cara, fiz uma palestra horrorosa, ruim, terminou, a plateia tá puta da vida, e vem o cara e fala assim, vem aí o próximo, e fala, lá vou eu, ter que levantar esse negócio todo. Você é um cara que quando o nego fala, agora vem o próximo, eu subo feliz, porque você entrega pra mim a barra, sabe, ó, bicho, a barra vem na mão na hora exata, tudo certinho, fala, puta, que delícia. Entrar depois e um cara... Tem gente que fala, não, como... Oh, meu Deus, eu vou ter que falar depois dele. Eu falo, meu, que ainda bem. Ainda bem que eu peguei um cara, porque você vai lá com conteúdo, sabe entregar, tem... Pô, você tem todos os atributos de um puta palestrante, né? E que me dá orgulho eu dizer que eu também sou. Eu falo, pô, você não tá falando ninguém, né? Eu também sou. Eu também sou palestrante.
Agora, você e eu, né, já passamos muita vergonha alheia, né? Assim, do palestrante anterior, né, que se diz palestrante, porque se é um cara, vamos lá, é o executivo da empresa, às vezes é o presidente da empresa que fala antes de você, tá? Ele não tem obrigação de ter performance de palestrante. Ele tem que comunicar, né, porque não há líder que não comunique bem, né, de alguma maneira, tem que comunicar o que ele está pensando, mas ele não precisa ser um profissional né, nós somos profissionais, né? E aí tem muita gente que se diz profissional e na hora que sobe no palco você fala, meu Deus do céu, né? Ele não tem a menor noção do que é profissionalismo. E o profissionalismo começa lá quando o e-mail chega, né? Quando o telefone toca. Né? A minha secretária faz parte da minha palestra, a maneira como ela atende o cliente. Porque depois eu vou lá falar de metacompetência, né? E o pessoal vai dizer, pô, mas a tua secretária...
A zebra que me atendeu lá, não responde.
Exato, ela não foi sequer competente. Você quer que a gente seja metacompetente? Não, começa lá. Né? Tem que ter coerência. Né? Então é o profissionalismo, né? sem sombra de dúvida. Agora, é o tal negócio. Eu acho que é profissionalismo, é tempo.
Sim. Né?
É ter uma história para contar. E tem alguma coisa de talento pessoal... Sabe, que eu não sei se isso é genético ou se é criado pelas circunstâncias, mas você tem que ser um cara que tem alguma coisa a mais.
O nome disso os gregos deram, né? Você foi tocado por Deus, esse carisma.
Carisma, entendeu? Que não é necessariamente você ser um cara...
Não.
Eu não sou extrovertido.
Sim.
Sabe, eu não fico pulando no palco, andando no meio da plateia, eu não faço nada disso. Eu fico no púlpito. É ali. Sim. Eu não sou um showman. Então, só para dizer o seguinte, cada um tem o seu carisma.
Sim.
Porque o carisma é a capacidade de atrair os olhares, atrair o interesse das pessoas, cativar, manter, plugado, né, e tudo mais. Então, o carisma seria isso. Né? Agora, não pode ser só o carisma. A gente fala, inclusive, das lideranças, né? Porque se você elege um presidente da república foi eleito pelo carisma, estava errado. Porque, a não ser que, por acaso, ele também tenha competência, também saiba liderar grupos de trabalho, talvez também saiba fazer uma leitura do que o país está precisando.
Temos exemplos assim, né? Não, cara da gente, né?
Você acha?
Você pega, por exemplo, o Itamar Franco, que tinha o carisma de um pé de alface.
Sim.
Que ele fez o governo, você não vê ninguém meter a boca, nada. O governo dele passou e foi um governo, foi uma estabilidade que aconteceu do tempo que ele ficou ali, e ninguém fala. Você quer outro exemplo? O Temer. Qual é o carisma que o Temer tem?
Hã? Bom, olha, ele consegue ter menos carisma que o Alckmin.
E o cara passa, todo mundo, mas quando você vai ver, fala, pô, qual é o resultado? Pô, foi estável a coisa lá, né?
Sim.
Aí quando vem o cara que é pelo carisma...
Não, só estável, muita coisa que começou no governo do Temer, depois foi concluído no governo seguinte, né? Sim. Começou lá.
Sim.
Né? Começou a reforma trabalhista.
Deixa eu voltar para uma coisa que você falou, um negócio que chamou atenção aí, que voltando essa coisa do profissionalismo, né? Eu quando faço briefing com meus clientes, o cliente estranha a hora que está fazendo briefing, eu pergunto, vem cá, deixa eu ver a programação, eu quero saber o que, que vem antes e o
também,
que vem depois de mim.
Também, fundamental.
O que, que vai ter antes de mim, o que, que vai ter depois? Onde é que está? Tem um coffee break. Aonde está o coffee break? Cara, por favor, bota o coffee break depois de mim. Entendeu? Mas porque eu já vi eu terminar a palestra com aquela coisa maravilhosa e entrar o diretor financeiro e, com perdão das palavras, fodeu o evento inteiro, porque o cara entrou que nem uma cavalgadura, meteu uma planilha Excel na parede e destruiu tudo que foi construído durante aquela palestra. Né? Então, não conecte um no outro. Meta um café, o almoço, me ponha no... Deixa eu terminar e quando eu terminar, tem que ser um período de reflexão. As pessoas têm que estar refletindo ali, né? Quando você não enxerga isso, você não tem uma armadilha. Eu vou entregar para você e você vai receber num nível totalmente errado. Ou eu vou receber sem saber o que veio para mim, né?
Você vai ser o retalho da colcha.
Isso aí.
Você não vai fazer parte da colcha.
Exatamente.
É interessante, porque esse nosso profissionalismo que você tem e eu procuro ter é atender o cliente da melhor maneira possível, o que significa, inclusive, sugerir.
Sim.
Mudanças na programação dele.
Exatamente.
E algumas demandas, assim, por exemplo, às vezes eu vou para encerrar. Eu vou fazer, ou eu faço abertura ou faço encerramento. Em geral, isso. Uhum. Né? Ou me colocam às 2 da tarde, porque daí ninguém quer falar às 2 da tarde.
Pegou a pessoa depois do almoço?
Outro dia eu estava em Santa Catarina, fui dar uma palestra às 2 da tarde, tinha tido uma feijoada, cara, era um sábado.
Sim.
Era um sábado, um banco lá. Eu falei, pô, mas, sabe, você tem que fazer um esforço um pouco maior.
Você quer saber, eu peguei uma dessas empresas modernosas de telefonia, toda modernosa, que inventou, eu fui em Brasília fazer a palestra, ele inventou uma palestra onde o palco era redondo, eram 360 graus, que é um pavor, né? 360 graus, e puffs. Eram só puffs. Puffs com uma garotada jovem, puffs. E eu entrei depois do almoço.
Ah, tá certo. Imagina. Aí você mandou apagar a luz.
Cara, imagina.
E deu uma, fez uma palestra de meditação budista. E vamos dormir. Né? Você se adaptou a... Outro dia, um tempo atrás, faz anos já, eu cheguei em Pernambuco até para dar uma palestra lá para uma empresa e cheguei na véspera. Daí eu pedi, que era de manhã, né? Daí eu pedi para ver o auditório. Puta merda. Desculpa o palavrão aqui,
por favor.
É que foi o que eu falei no momento, entendeu? Porque estava tudo errado. Porque, na verdade, assim, o que é um auditório? Pô, eu fui dono de cursinho e eu entendo de arquitetura de sala de aula. E os caras, era uma sala comprida, né? Com a tela de apresentação na ponta.
No comprimento dela. No comprimento. Uma linguiça com uma tela lá na frente.
Exatamente, uma tela na frente. Quer dizer, o cara que estava lá atrás... Daí eu falei, não, eu vou ter que mudar isso aqui. Daí eu estudei, olha, se colocar o palco aqui, ó, né? E aí você coloca as cadeiras das pontas meio, né, fazendo
sim,
um círculo.
Meio semicírculo ali.
E aí todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai estar perto do diretor da empresa, do palestrante, né? Vai ficar melhor. Só que isso era responsabilidade do hotel, entendeu? Aí o cara do hotel falou assim, não, mudar isso aí, não, imagine... Pô, eu ajudo. Comecei a ver eu mesmo pegar as cadeiras e mudar a posição, né? Chama os caras e ajudar, a gente, mano, mas tem que puxar o palco. Vamos fazer isso. Pô, vamos trabalhar, vai ser melhor pro hotel amanhã, né? Entregar um serviço melhor pro contratante. Aí o sujeito falou para mim assim, bom, então tá bom, professor, então nós vamos mudar aqui, vou chamar o pessoal, mas tem o seguinte, Se não ficar bom, eu não vou voltar depois. Falei, pode mudar, vai ficar bom, porque eu tenho experiência nesse negócio, né? E aí a gente às vezes até tem que fazer um media training com o presidente da empresa, com o diretor, né? Uma vez eu estava dando uma palestra, escuta essa, aqui em Campinas, para uma empresa do grupo automotivo, que você conhece bem. E era para o setor comercial, inclusive. Um puto evento lá no Royal, Palm Plaza. Enfim, belíssimo, um evento todo muito bem organizado e tal. E os caras teriam à noite uma festa lá de confraternização com uma apresentação dos Titãs.
Ô, louco!
Dos Titãs, simplesmente. Uhum. Na época era uma banda, ainda é, né? De lá pra cá não teve mais muita coisa, né? Você que gosta de música. Mas isso é outro podcast.
Não me fala, que nós estamos perdendo a reposição. Não tem reposição.
Não tem, cara. Em nenhuma área. Bom, e a minha palestra era a última. Eu encerrei o negócio, né? Aí eu terminei de falar, todo mundo, pá, né? Alice, porra, que legal, puta, que cara falou, vou adotar na minha vida. Puta, que pena que meu filho não tá aqui pra ouvir e tal. Deixei a turma com, sabe, entre 0 e 100, sim. 101.
Entrega para os titãs.
Exato.
Entrega para os titãs, isso aí.
Só que daí subiu o diretor para fazer o encerramento. Uhum. O diretor da área. Não era o presidente da empresa, mas o diretor daquela área, né? Pô, o cara subiu, meu. E eu desci. Ele falou assim: obrigado, professor. Começa aqui, pô, o cara que fala, tem que, no mínimo, fazer uma referência à palestra, à relação da palestra com algum momento, com o momento deles, que havia nessa relação. O cara surgiu. Obrigado, professor. Bom, então, vamos encerrar aqui o nosso dia de hoje. Vocês têm agora 2 horas para, né, se quiser tomar um banho, comer alguma coisa, depois nós vamos ter uma apresentação dos Titãs, tá? Então a gente se vê mais tarde, tchau. Eu olhei assim e falei, que foi que ele disse?
Uhum.
Não, ele falou que vai ter uma... O pessoal não sabia. Ele deu a notícia que eles iam ter uma apresentação dos titãs.
Sim.
Desse jeito. Eu, se fosse o Arnaldo Antunes, eu ia embora. Uhum. Porque eles não estavam lá para saber. Mas não é assim que se apresenta os Titãs, não é assim que se dá notícia que você vai oferecer.
Eu fiz para uma baita de uma das maiores empresas do Brasil, Rio Grande do Sul. Era um evento de fornecedores, seminário de fornecedores. Puta, cheguei lá, fiz a palestra, pá, foi legal. Nem me lembro mais qual foi. Acho que foi a da inovação, né? Pô, terminei a palestra, tava legal, o pessoal se divertiu, a plateia tava feliz da vida toda. E terminei, entrou o diretor industrial. Só que é o seguinte, antes da palestra eu fui almoçar. E no almoço eu sentei na mesa com a diretoria e tava esse cara na mesa lá, cara. Na mesa, comendo, o cara era uma cavalgadura, mas assim, um bruto, um ogro, uma coisa indecente no almoço. O cara subiu, cara, o cara pegou o microfone e abriu dando um esporro nos fornecedores, cara. E destruiu tudo, acabou, terminou o evento todo, os caras vieram falar comigo, você tá vendo? Aí, ó, não adianta nada você falar o que você falou aí, esse é o tipo de gente que tá aqui na empresa.
Essa é a nossa realidade.
E essa aí, né? O cara entrou.
Eu trouxe de liderança que a gente tava falando.
Exatamente.
Nota de liderança dele, 0. Conhecimento do mercado de autopeças, 10.
Sim.
Né? Conhecimento capacidade de influenciar a pessoa.
Industrial, 10. Mas não pode botar esse cara para...
Não pode. Aquele sujeito, ele destruiu tudo. Sim. A minha palestra, o evento. Sabe, ele tinha que dizer uma coisa assim, pessoal. Agora vem a nossa grande noite que vocês merecem. Sim. Eu queria o melhor para vocês.
Isso aí.
Queria o melhor. Eu pensei em trazer os Rolling Stones. Infelizmente eles não tinham agenda, mas não faz mal, porque eu trouxe para vocês
o que tem de melhor
aqui em banda de rock do Brasil. Vocês merecem. Nós vamos ter os Titãs. Porra, meu. Sabe, você falou do Deus dentro, é entusiasmo, né?
Mas isso aí. Tem um cara que não consegue. E tem um outro que é fake, totalmente fake, né, também, que a gente acaba vendo de montão, mas... Deixa eu caminhar aqui para o nosso... A gente já está falando aqui um bom tempinho, cara. Vamos caminhar aqui para um caminho. Você falou uma coisa logo no começo do papo aqui, que que me chamou a atenção, eu falei, eu vou guardar para soltar isso aqui mais à frente lá, né? Que é... Quando você falou da tua idade e tudo mais, você falou, pô, tem duas idades, a gente tem a idade do corpo, entendeu? Os gregos tinham, né? O Cronos e o Kairos, né? O Cronos olha o tempo e mede a quantidade do tempo, o Kairos quer saber da qualidade do teu tempo. Então, isso. Cada um tá olhando uma coisa diferente lá, né? E tem tudo a ver com essa coisa do... Cara, você vai assistir minha palestra? Eu não tô preocupado com o tempo que ela vai durar. Aliás, o cara quando me liga lá, não, você tem... Baixa, se baixar de uma hora para 40 minutos, você baixa o preço também?
Bicho. Não, aumenta.
Cara, quando eu tô no palco lá, eu tô preocupado com a qualidade do tempo que eu tô te entregando, não é a quantidade que vai estar lá, entendeu? E isso tem tudo a ver com esse conceito da liderança, na minha, da liderança nutritiva, eu falo, cara, meu olho é o quê? É a qualidade da interação, não é quantidade, é qualidade. Então esqueça o dinheiro compra, essas coisas de dinheiro compra não me interessa, eu tô interessado naquilo que o dinheiro não compra, que aí eu tô falando de atitude, de qualificação e tudo mais, né? Que tem tudo a ver com Kairos e não com o Cronos, né? Como é que você vê isso aí agora, olhando essa tua formação na medicina, esse trabalho todo que você fez de liderança? Olha para a sociedade de hoje em dia, né? Que me parece que ela está toda voltada pro Cronos. Todo mundo com pressa, todo mundo desesperado, você não consegue falar com mais ninguém. O pessoal não te retorna mais, cara. Acabou, até a educação corporativa desapareceu. E se queixando o tempo todo do Kairos.
Então, veja... Já que se trouxe a mitologia, você sabe que o Cronos, né, que é o deus do tempo contado, né, foi ele que definiu que o dia tem 24 horas e que a hora tem 60 minutos, foi ele, né? E, claro, mitologia. E não tem negociação com ele. Não conhece ninguém que tenha 25 horas. Não se negocia com o Cronos. Só teve um cara que conseguiu controlar o Cronos, que foi Zeus, né? Que era filho dele e que não sabia. Mas ele conseguiu porque ele pegou os raios, né, e atirou no Cronos, cortou os tendões do Cronos, né, e aí ele amarrou a cabeça do Cronos no pé, formando um círculo. E a partir de então, Cronos passa a ser também o deus das ações repetitivas, o dia e a noite, as estações do ano, ciclos. Né? Mas eu não sou Zeus, nem você, ninguém é. Então a gente não consegue controlar esse cara. Qual é a nossa alternativa? É fazer um acordo com o Kairos.
Sim. E vamos controlar a qualidade dele.
Qualidade.
Né? Já que ele é inexorável, ele vai passar. E uma vez passando, eu não consigo pegar de volta. Ou seja, acabou. Passou, foi. Eu quero, então, beleza. Será que nós vamos estar aqui os dois? Vamos fazer que esse momento aqui seja memorável. Né?
Memorável.
E essa responsabilidade é minha, tua e do cara que está nos ouvindo. A pessoa que está nos ouvindo aqui agora, é a responsabilidade dela. Porque se ela estiver ouvindo numa situação ruim, ela está sentada numa reunião sendo interrompida, ela está no lugar. Ela criou uma situação que não está ajudando esse então. Nosso. Agora, peraí, eu me recolhi, fui num canto, estou sozinho, estou saboreando e curtindo 100% do que está entrando aqui. Olha o ciclo que se forma, de qualidade, né?
É. Eu acho que assim, para você fazer, concordo plenamente, fazer a amizade com, né, com o Kairos.
Sim.
Que, aliás, Cronos e Kairos são nomes de produtos cosméticos, né? Da Natura, né? Porque o Luiz Seabra gostava de mitologia.
Sim.
Mas o... Veja, como é que se faz o acordo com Kairos? Eu acho que existem pelo menos três aspectos. Primeiro, o que você falou já, que é a coisa da escolha.
Sim.
Né? Você escolheu. Eu escolhi estar aqui.
Claro.
É, e foi uma escolha felicíssima estar aqui com você nessa manhã. Aliás, quero já dizer que você é um dos melhores entrevistadores com quem eu já tive a oportunidade de conversar, porque você faz as perguntas certas e deixa falar. É, que maravilha, você é gênio. Então, são as escolhas que você faz, como você vai gastar o seu principal patrimônio, que é o tempo. Eu acho que a gente usa bem o tempo, Luciano, quando a gente faz uma de três coisas. E dá para fazer duas ao mesmo tempo e até três. Quais são essas três coisas? Primeiro, eu acho que estou aproveitando o meu mesmo tempo quando eu estou produzindo alguma coisa, quando eu estou trabalhando.
Sim.
Né? Quando estou dando uma aula, uma palestra, escrevendo um texto, mesmo lidando com coisas administrativas, eu estou produzindo, sinto que estou fazendo alguma coisa útil, estou aproveitando bem o tempo. Segunda maneira de aproveitar bem o tempo é quando eu estou aprendendo alguma coisa. Quando eu estou assistindo uma aula, uma palestra, ontem assisti várias palestras lá no Congresso, né? Quando eu estou conversando com alguém que tem alguma coisa para me ensinar, quando estou lendo um livro, enfim.
Você está num filme, cara.
Assistindo um filme, ouvindo uma música. Né? Tem várias oportunidades de aprendizagem, tem uns montes.
Eu tenho um texto que causou um barulho na época que eu propunha no texto aprender com o Big Brother Brasil.
Com o Big Brother.
Big Brother. Eu falo, o que acontece lá, cara? Depende como eu olho. Se eu olhar aquilo como um laboratório de reações humanas, mesmo sabendo que tem coisa manipulada, mas se eu entender que aquilo é um laboratório, eu posso aprender com ele, cara.
Pode aprender. Não,
mas aí dependeu de mim, do meu olhar, né?
É, essa foi uma discussão que teve logo no começo, né? Quando o Big Brother surgiu, que foi 2000 e alguma coisa. E aí a defesa é que era uma experiência de sociologia.
Sim.
Né, porque você confina. Antes a gente fazia com rato, né?
Com gente e transmite. Qual a terceira
rato,
coisa?
Né?
Terceira coisa
que é? Bom, a terceira coisa é quando você está tendo um momento de prazer.
É isso aí.
Você está deitado ouvindo uma música, você está namorando, fazendo amor com tua mulher, indo para a praia, sei lá, andando de moto, de bicicleta, fazendo uma coisa que você faz única e exclusivamente porque te dá prazer.
Sim.
Aí você está aproveitando o tempo. E aí por que eu falei que dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo? Porque, pô, esse é o princípio do ócio criativo do Domenico Di Masi, né?
Sim.
Se você lê o livro, você vê que, na verdade, o que ele quer dizer é nós precisamos criar ambientes onde você vai trabalhar, porque você precisa trabalhar, mas nesse ambiente você também aprende, né? Você aprende com seu colega, com seu chefe, com seu funcionário, com seu cliente, com oportunidades de aprendizagem que a empresa cria, né? Blá, 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 blá. E, porra, você tem que ter prazer em estar lá, né? Senão, a vida é muito curta para você fazer uma coisa que não te dá prazer, que não te dá alegria. Então, se você não estiver fazendo nenhuma dessas três coisas, você está jogando tempo fora. Você pode dizer, ah, não, mas a gente tem que ter os momentos em que a gente não faz nada. Bom, isso é um momento de prazer, cara.
Sim.
Ou talvez de reflexão. Né? Não fazer nada, o tédio. Né? O meu filho pequeno, por exemplo, ele tem dificuldade para lidar com o tédio. Se ele não estiver fazendo alguma coisa, ele olha para mim e fala assim, pai, estou entediado. Ótimo, porque o tédio ele vai fazer com que você crie alguma coisa para sair do tédio. É uma espécie de um suporte da criatividade.
E você tem que aprender a usar aquilo. Eu tenho uma história deliciosa que eu usei também num podcast de um cara que escreveu uma vez que ele trabalhava na Nova York e um amigo dele da Califórnia mandou mensagem, isso nos anos 50, mandou uma mensagem para ele e falou, cara, eu tô te oferecendo um cargo aqui, vem trabalhar comigo aqui. E o cara com puta cargo em Nova York, trabalhava, ele falou, meu, como é que eu vou tomar essa decisão? O cara falou, olha, eu vou fazer a coisa, eu vou te dar a oferta, mas vai ser aqui ao vivo, eu quero que você venha de trem. E você vai assumir o compromisso comigo que você não vai levar no trem livro, revista, jornal, rádio, nada. Venha você e você. No trem. No trem. E ele conta o seguinte, ele fala, cara, quando eu olhei para aquilo, ele falou, como é que... São horas. Eu vou ficar 2 dias num trem, cara, sem fazer nada. O cara fez um desafio, ele pegou e foi. Eu falei, sabe o que aconteceu, cara? Quando eu cheguei lá, minha decisão estava tomada. O que restou para mim fazer no trem? Refletir. E eu fiz ali a reflexão da minha vida inteira naquelas horas. Quando eu cheguei lá, minha decisão estava tomada, graças a eu ter dedicado esse tempo de pensar.
É por isso que eu gosto de viajar de moto. Porque na moto você não consegue fazer outra coisa.
Essa história me deu paz. Paz porque eu trabalhei aqui em São Paulo durante, cara, 20 anos, morando num lado de São Paulo e trabalhando no outro. Tinha dia que eu levava 3 horas no carro, né? E isso aos 30 anos de idade, você tira de letra, cara. Depois, quando você chega nos 50, você começa a olhar e fala, meu, quanto tempo da minha vida é desperdiçado. E aí eu parei para fazer, falei, o que eu fazia naquela 1h30, cara? Eu meti uma musiquinha e eu tava com a cabeça a milhão. Um monte de ideias fantásticas que eu criei naquele momento que eu tava. Era o meu momento de reflexão, cara. Eu tava parado no trânsito e fazendo o quê? Pensando, curtindo, ouvindo alguma coisa. Não tinha podcast naquela época.
Então, hoje tem, né?
Hoje tem. Hoje você pode preencher esse tempo.
Aprendendo. Aprendendo e se divertindo,
exatamente.
Quem sabe, ao mesmo tempo.
Porque, bom, você tá fazendo isso agora, você tá ouvindo a gente aí, está no trânsito aí, cara.
Sim, parabéns, viu? Parabéns por você ter entrado no nosso podcast.
Seja bem-vindo à fila. Tomara que a fila dure 30 minutos, que eu consigo ouvir o episódio
inteiro. Já aconteceu comigo. Querer que o trânsito piorasse um pouco para eu ficar mais tempo no carro para ouvir o que eu estava ouvindo.
Tem um monte de ouvinte que me escreve e fala, cara, eu cheguei em casa, eu fiquei na garagem. Cheguei com o carro, fiquei parado na garagem esperando, que eu não queria terminar um programa.
Exato. Cara, né? Mas só para recuperar, eu primeiro, para fazer amizade com o Cairoz, escolher bem o que se quer fazer. Segundo, é administrar.
Sim.
Porque tem uma coisa, uma ciência chamada gestão do tempo. Pô. Sim. Né? Tudo que você faz é importante, você tem que avaliar importância e urgência.
Sim.
Né? E você acaba fazendo muita coisa que não é nem importante nem urgente.
Sim.
Né? Tá, então tem que fazer primeiro o que é urgente. Tá bom. Não, importante. E aí você tem que aprender a fazer uma média entre o importante e o urgente, né? E atender primeiro aquilo que é importante e urgente no seu grau máximo. Mas isso vai permitir que você chegue num momento que você consegue fazer coisas que são importantes e que não são urgentes. Esse é um momento bom. Porque daí você evita que fique urgente.
Sim, você resolve antes de ficar urgente. E tem um lance interessante que você está falando, se você leva isso para um ambiente corporativo, né? É urgente para quem?
É
urgente para quem, cara? Pô, meu chefe pediu, é urgente para ele, eu vou ter que fazer.
É,
agora meu colega do lado veio e interrompeu o meu importante para atender o urgente dele. Quando eu terminei, o meu urgente virou importante, lá vou eu apagar incêndio de novo.
O importante virou urgente.
É, porque eu fui incapaz de dizer não para ele.
Aí tem que apagar fogo. Mas, curiosamente, você sabe que nas organizações, as pessoas que apagam fogo são mais valorizadas que aquelas que evitam o fogo de acontecer?
Sim. Porque aparece, né, cara?
Porque não aparece.
Não, que apaga. Como é que chega o cara que apaga o fogo? Ele vem num puta caminhão vermelho, tocando uma puta sirene, ele desce com um roupão, o incêndio tá lá, ele apaga o fogo, todo mundo fica agradecido pra ele.
Sai aplaudido.
O cara que instalou o alarme, o cara que fez, não acontece nada.
Mas isso sabe que medicina também, medicina curativa, né? E medicina preventiva. Hoje tem um terceiro tipo de medicina, né? Que é a medicina da saúde, promoção da saúde.
Sim.
Vamos marcar um podcast pra falar sobre isso.
Vamos. Puta, vamos, claro.
Entendeu? Tem muita coisa para falar. Você vai se surpreender com essa visão. Que no fundo é gestão, né?
Agora que você veio aqui e está comigo, você viu que não morde, não dói, é tranquilo. Eu vou conseguir trazer você mais vezes.
Ah, mas
com prazer. A gente vai vir. Não, essa da saúde é excelente, cara.
Vamos fazer, com prazer. Eu agora estou lidando muito com isso, porque eu estou lá na diretoria da Associação Médica do Paraná, na parte de educação, né? Criamos a Universidade Corporativa lá.
É legal.
Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná, que leva conteúdos para os médicos, também para as pessoas, né? Sobre saúde. Então, é uma área importante. Vamos terminar?
Vamos terminar o negócio do tempo.
Está do tempo, porque o tempo está nos comendo. Cronos está nos comendo.
Está nos comendo.
E a terceira, então, fazer as escolhas, administrar o seu tempo. E a terceira é usar a seu favor aquilo que a ciência tem para te oferecer.
Uhum.
Quer dizer, você falou, tá, 74 anos, porra, você está velho. Velho cacete, meu. Do ponto de vista fisiológico, eu estou bastante jovem ainda. Por quê? Porque eu uso a ciência a meu favor. Quer dizer, eu faço meus exames periódicos, eu corrijo o que tem que corrigir rapidamente, eu faço exercício adequado, eu me alimento de forma adequada, eu durmo de forma recuperadora, entendeu? Eu administro meu estresse, administro as minhas emoções, porque eu aprendi a fazer isso. Que me supriu de tudo isso, dessa condição, é a ciência. Hoje você pode viver 100 anos, que bem, entendeu? Se você seguir o que a ciência médica tem para te oferecer, e a ciência do comportamento. Aí você fica legal, aí Kairos te abraça. E quando Kairos te abraça, você olha para Cronos, entende?
Você fala, a vida vale a
fala,
pena.
Fala, chupa vida. Cronos.
A vida vale a pena, né? Os caras falam, como é que você passa o domingo sentado aí trabalhando? Eu falei, quem falou que eu tô trabalhando, cara? Eu tô escrevendo um roteiro do meu podcast Café com Leite, bicho. Isso é a melhor coisa do mundo para
tá
mim.
Você tá trabalhando.
Claro que eu tô trabalhando, mas é propaganda não. Pô, é como se fosse uma coisa ruim, né? Nossa, que horror. Cara, pra mim esse é o melhor momento, sabe? A hora que eu tô criando, tô em plena criação e aquilo não tem o que pague isso, né?
Não tem. Agora, vamos fazer justiça.
Só mais uma coisa. Agora há pouco, quando você falou do negócio do ponto, você tava falando lá dos pontos importantes, eu falei, cara, ele tá descrevendo uma palestra, ele tá descrevendo eu no palco com um cliente legal.
Olha,
eu no palco com um grande cliente. É isso aí, cara.
É isso aí.
Cronos, não dou a menor importância. Kairos tá uma delícia. Sabe? E aquele momento que eu tô me divertindo, aquilo te faz sentido. Tô aprendendo, né? Tô ensinando. Cara, esse é o melhor momento do mundo.
Hoje é muito comum que haja. Ontem nós tínhamos lá uma tela na frente do palco para você encerrar, né? Sim. Até porque tem que respeitar o tempo do outro cara que vai falar e tudo mais. E às vezes não tem isso, mas vem uma menina, né? Com uma plaquinha assim, 10 minutos, né? 5 minutos. Eu falei, é a Cronos de saias, né? Que eu tenho que obedecê-la, infelizmente. Agora, quando você está de bem com Kairos, Cronos você tira de letra, né? Agora, veja, só para a justiça que eu queria fazer é o seguinte, você fala assim, eu também, né? Quando eu estou escrevendo meu artigo, escrevendo meu programa de rádio que eu tenho na CBN, enfim... É um momento de trabalho e de criação, de alegria e de paz naquele momento, sem dúvida. Agora, tem gente que tem trabalhos que não dão essa condição.
Exatamente.
Né? O cara faz uma coisa mais repetitiva e tudo mais. E aí, ele vai ter que fazer um exercício para perceber que aquilo que ele está fazendo é importante e pode ser mais bem feito. Não importa se você simplesmente empilha tijolo, você pode empilhar tijolo de uma forma melhor. Que vai entregar um resultado melhor a cada vez.
Você lembra aquele policial que ficava na esquina do MAP, aqui em São Paulo?
Ah, o MAP.
Você lembra?
Do MAP.
Ali na esquina do MAP tinha um policial, cara, que ele policiava o trânsito, transformou o gestual da polícia.
De arte.
Era um espetáculo aquilo, cara. E você olhava aquilo e esse cara tá curtindo de montão, o povo em volta dando risada. Era um policial dirigindo o trânsito. Quer dizer, ele pega uma coisa que você olha e fala, meu... Que penteação é isso, né?
Ele estava feliz.
Ele estava pintando em bolo. Então, eu peguei um voo, um avião, de noite, entra o piloto, senhoras e senhores, não sei o quê, conta umas historinhas, uma piada toda, e chega na hora ele fala muito bem. Então, terminamos aqui. Agora eu vou apagar as luzes e vou ajudar os senhores a terem um bom sono durante o nosso voo. Boi. O avião inteiro cai na gargalhada e você fala, meu, esse cara tá curtindo o que ele tá fazendo, entendeu? E aí muda tudo. Mudou o voo, mudou tudo, todo mundo ficou bem porque esse cara tava...
Então sempre é possível criar bons ambientes.
Exatamente.
Trabalho para você mesmo, né, e pros demais. Então, é isso, meu amigo. Agora eu quero dizer pra você o seguinte, eu não senti aqui a ação de Cronos durante esse nosso
Cronos ficou para trás, já são ficamos aqui 1h32 minutos.
Kairos é o terceiro elemento.
Agora nós vamos tratar do Kairos agora, porque a gente vai almoçar junto. Opa. E vamos curtir lá. Opa. Meu caro, volta.
Volto com prazer.
Volta aqui. Delícia estar contigo aí, um abraço. Ô, mas pera um pouquinho, quem quiser encontrar o Eugênio Mussac, como é que faz? Vamos lá. Quero encontrar você, quero ler o livro, quero ouvir teu programa,
se você escreve em qualquer das redes que temos disponíveis hoje o meu nome, não tem um outro Eugênio Mussac, né?
O Mussac é M-U-S-S-A-K.
A-K. Ok. Né? O Mussac você vai encontrar eu, né? E, claro, uns parentes meus, mas eu sou o único que tem uma visibilidade. Vai encontrar um cozinheiro chamado James Mussac, que é um australiano, né? E vai encontrar o Elgin Mussac, na Áustria, né? Que é dono de um hotel lá numa estação de esqui.
Que
são meus parentes. E acho que tem um médico também em Nova York. Então o Mussac não tem muito, é fácil de me achar. Tem meu site, tem meu...
Tá tudo lá.
Tá tudo, nas redes sociais, LinkedIn.
Arroba Eugênio Mussac, pega o seu
Eugênio Mussac, só tem eu.
Tamo junto. Tá bom. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo Kairos que você transformou esses 1h30 e poucos minutos aqui.
Eu que agradeço, Luciano. Grande abraço para todo mundo que nos ouviu.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.